Dia a todos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, do dia 26 de maio de 2020, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Constatado o quórum regimental com a presença de todos os integrantes do Tribunal, mais o Procurador Regional Eleitoral, declaro aberta a sessão e consulto os eminentes pares quanto à ata da sessão. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Nós temos aqui o julgamento do recurso eleitoral em cargos de terceiro, número 5364/2019, de Campo Grande, 26ª Zona Eleitoral, recorrentes Pedro e Aleurides Martins Faria, recorrida à União, Fazenda Nacional. Relator, o juiz Clodoaldo Rodrigues dos Santos. Procuradoria de manifestar por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial. Então, sem mais delongas, concedo a palavra ao doutor Clodoaldo para proceder ao seu voto.
Senhor presidente, senhor procurador regional eleitoral, demais membros da corte, servidores, conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por Pedro Faria Júnior e Aleurides Marconcim Faria, em face da sentença de folhas 213 e 214, integrada pelos embargos declaratórios de folhas 229 e 230, proferida pelo juízo da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, e nos embargos de terceiros opostos na execução fiscal movida pela União Federal, Fazenda Nacional, em face de Nilson Pereira, julgou procedente o pedido inicial a fim de determinar a exclusão da penhora sobre o imóvel urbano matriculado sob o número 3916, no segundo cartório de registro de imóveis de Campo Grande. A sucumbência fixada com base no princípio da causalidade, condenando seus recorrentes aos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000, em razão da pouca complexidade do reconhecimento do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade da cobrança por serem beneficiários da assistência judiciária. Conheço do recurso porque tempestivo e por preencher todos os requisitos de admissibilidade. A controvérsia cinge-se à fixação do ônus sucumbenciais em embargos de terceiro. Apesar da irresignação, a sentença deve ser mantida. De início, ressalta-se que, conforme o entendimento consolidado da jurisprudência, a despeito de não haver condenação em honorários advocatícios nos feitos estritamente eleitorais, são devidos nas execuções fiscais. Registra-se, outro sim, que de acordo com a súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Com efeito, entende o Superior Tribunal de Justiça que, nas demandas desta natureza, aplica-se o princípio da causalidade, ou seja, cabe a quem deu causa suportar os ônus sucumbenciais. Na mesma linha de compreensão, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Então, eu cito aqui um trecho que fala exatamente nesse sentido, eu peço escusa para não ler. No caso, os embargantes deixaram de promover o devido registro do imóvel por eles adquirido, disso resultando a indevida restrição, a indevida constrição do bem em ação de execução fiscal. Nesse contexto, é extremo de dúvidas que sua desídia foi causa da penhora, posteriormente cancelada, circunstância que conduz à obrigação de arcar com os honorários. De fato, revelam os autos que os recorrentes, conforme alegam, adquiriram o bem em 28 de 10 de 1992, nos termos do instrumento particular de compromisso de cessão e pacto adjeto de hipoteca e transferência de direitos e obrigações sobre o imóvel, enquanto a penhora foi efetuada em 22 de 1 de 2013, ou seja, mais de 22 anos após, sendo que até o presente momento o registro ainda não se efetivou. O sistema de registro de imóveis é regido, dentre outros, pelo princípio da publicidade, cujo objetivo é dar conhecimento a todos, inclusive aos credores, a respeito da propriedade dos bens imóveis. De tal modo, era obrigação dos recorrentes providenciar o registro do instrumento, mesmo em se tratando de um instrumento particular, para que todos os interessados tivessem ou pudessem ter conhecimento da avença celebrada entre os embargantes e o executado, que tinham por objetivo último a transferência do domínio do bem. Não socorrem aos recorrentes as alegações de impossibilidade do registro. Bastaria o registro do compromisso de cessão para evitar a penhora. O artigo 167, inciso 1, item 9, da Lei 6.015/73, autoriza o registro do contrato de compromisso de compra e venda ou de cessão de direitos sobre imóveis. Cito aqui, então, o item mencionado, que versa sobre a possibilidade de registro do bem. Do contrato de compromisso, apenas. De outro lado, não lhes assiste razão quanto à alegação de dificuldade de localização do devedor para a outorga de escritura de compra e venda do imóvel, haja visto que os recorrentes dispõem de outros meios processuais para suprir a manifestação de vontade do alienante, pois o instrumento particular firmado já lhes legitimavam a obtenção em juízo da alienação compulsória, verdade da adjudicação compulsória, bem como poderiam fazer uso da usucapião, quanto é verdade que ajuizaram esta última demanda em 2018, conforme comprovam documentos apostados aos autos. Também não prospera a resignação de que a Fazenda Nacional persistiu com a penhora, mesmo após a ciência, em fevereiro de 2019, de que o imóvel não mais pertencia ao executado, por conta de outra ação entrante na 8ª Zona Eleitoral, pois além das inúmeras demandas em que a União é parte, a construção objeto desse embargo foi realizada anteriormente àquela constante daqueles autos, e além disso, tal fato não os isenta da obrigação de terem providenciado o registro da compra, e assim não procedendo, deve arcar com os ônus da sua inércia. Na verdade, ao tomarem conhecimento de que a União havia reconhecido a procedência do pedido nos autos dos embargos de terceiros que tramitavam pela 8ª Zona Eleitoral, podiam os embargantes peticionar nos autos da execução que tramitava pela 36ª Zona Eleitoral, que é essa que nós estamos tratando, alertando-a de que o imóvel penhorado nesses autos era o mesmo, cuja penhora motivara os embargos de terceiros naquela zona, na 8ª Zona. Não havia pretensão resistida. Bastava essa petição e a União teria concordado com o cancelamento da construção, como o fez posteriormente o Ministério de Impugnação. Todavia, em ato que se aproxima da má-fé, preferiram aguardar certo tempo e, após, ajuizar embargos de terceiros também na 30ª Zona Eleitoral, mesmo cientes da desnecessidade de tal medida. Portanto, a recorrida não tinha como saber que o imóvel não mais foi executado e, quando intimada para impugnação, reconheceu a procedência do pedido, não opondo resistência. Assim, por não terem levado o registro à transferência de propriedade do imóvel, os recorrentes deram causa à instauração dos embargos de terceiro, não devendo a recorrida suportar os ônus da sucumbência. Então, cito aqui um acordo do STJ nesse sentido, de quem deve suportar o ônus da sucumbência é quem deu causa à oposição dos embargos. Peço ver para não ler. Assim, o princípio da causalidade deve nortear a fixação da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais sob pena de injustamente impor a hora recorrida as consequências onerosas do ato imprevidente do terceiro, pois aos recorrentes cumpria providenciar a publicidade dos atos a fim de resguardar seus direitos. Quanto ao pré-questionamento, esta Corte tem entendido ser desnecessária a manifestação expressa dos dispositivos legais utilizados para a conclusão do julgamento, bastando que as matérias postas em discussão tenham merecido apreciação judicial. De qualquer modo, não se verifica qualquer ofensa a dispositivos constitucionais e legais, visto se tratar de aplicação do princípio da causalidade conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença.
Estou ouvindo,
né? Voto, senhor presidente.
Estou ouvindo. Tá. Eu vou deixar, então, bem forte. Pedro Orlando, que chamou o senhor voto.
O embargador de vocês desapareceu da imagem aí, né? Como vota o doutor Daniel? Tem que ligar o... Está sem som. Doutor Daniel, como vota?
Está ouvindo?
Acompanha o relator?
Sim, eu acompanho o relator.
Como vota o doutor Ariovaldo?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota o doutor Nilo?
Com o relator, presidente.
Como vota o doutor Juliano?
Acompanho o relator, presidente.
E o desembargador de Vonsir?
Bem com o relator. Pedindo desculpas aí que o meu aparelho aqui deu notice, deu tilt. Mas tudo bem. Um abraço a todos. Um bom dia.
Bom, com isso, o resultado do julgamento, a unanimidade, nos termos do voto do relator, negaram provimento ao recurso. Nós temos agora a matéria administrativa, uma renovação de requisição de servidora Vânia Lúcia Francisca Zambuja, da 38ª Zona Eleitoral de Costa Rica. O interessado é o cartório eleitoral, parecer da corregedoria pelo deferimento do pedido. E eu atento ao fato de que os requisitos e condições legais estão presentes, voto para autorizar a renovação da requisição pelo período de um ano. Estão todos de acordo?
De acordo.
Então, a unanimidade, aprovaram a renovação da requisição. Nós não temos mais matéria a tratar, então, antes de declarar a sessão encerrada, os senhores ficam convocados para a reunião do dia 1º de junho de 2020, segunda-feira, 17 horas, por videoconferência. Até lá, um bom dia, uma boa semana e um bom final de semana a todos os senhores.
Bom dia a todos.
A todos.
Bom dia.
Bom dia.